Obrigada, corre, valeu. E eu me despeço de vocês. Um beijo e fui! Porque a gente tá no corre, né, Nath? Sempre. Beijo, tchau, até a próxima.
Beijo, até a próxima.
Corre TMC. Todos melhoram correndo. Quem escuta sabe.
Quando o mundo todo para e ouve o futebol, a voz que leva até você toda essa emoção precisa ser legítima, de verdade. A plataforma de rádio TNC foi oficialmente licenciada pela FIFA para transmitir a Copa do Mundo 2026. Não é apenas transmissão, é compromisso com a história. Copa do Mundo FIFA 2026, aqui na TNC, a emissora oficial da paixão do brasileiro.
Oferecimento, carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado, que faz diferença.
TMC 360, traduzindo, muito completo. Passa por tudo, quem escuta sabe.
Veio pra Estela. Ah, entendi o que aconteceu, gente. Vamos lá, deixa eu explicar. Bom dia, eu sou Mayara Bastianello, junto com a minha amiga Estela Ribeiro. Bom dia, Estela.
Bom dia, Mayara, e bom dia, ouvintes também.
O que aconteceu aqui, explica, gente? Vamos lá. Pra você que tá no dial, não entendeu nada. A gente tem aqui a nossa transmissão pelo YouTube. E aí tem as câmeras. E geralmente, quando eu tô com a Estela, eu dou o bom dia e a Estela começa as manchetes. E aí o nosso disruptivo, o nosso DTV, diretor de TV, Yuri, abriu a câmera na Estela. Só que eu saí falando, entendeu? Aí, enfim, mas tudo bem, bom dia pra você. Ninguém acordou direito, né? O Yuri não acordou direito também, né, Yuri? Né? Te amo. Tô brincando, gente. Sejam muito bem-vindos aqui a mais um TMC 360 deste sábado, 9 de maio de 2026. Hoje é dia de muita notícia pra você, tem muita coisa rolando no Brasil e no mundo. Agora sim, mais uma vez. Fala, Estela Ribeiro.
Bom dia, Mai. Bom dia, ouvintes da Transamérica TMC. Sejam todos muito bem-vindos a essa programação de sábado. Você que está conectado com a gente em todo o país, aqui em São Paulo, em Brasília, em Recife, em Belo Horizonte, Curitiba e no Rio de Janeiro. E também através da nossa live pelo YouTube, no TMC News BR. Você pode acompanhar tudo o que acontece aqui no nosso estúdio e também as imagens das nossas reportagens ao vivo. E claro, você pode participar da nossa programação através do WhatsApp, que é 11972211001, contando pra gente como é que tá esse seu sabadão, seu final de semana, o que você vai fazer, você vai descansar, você tá trabalhando como a gente. Conta pra gente se você tem alguma dúvida, quer ver alguma coisa acontecer aqui no nosso TMC 360 deste sábado, seja muito bem-vindo. E bora girar de notícias?
Bora lá, neste 9 de maio de 2026. Véspera de Dia das Mães.
Pra te atualizar. Vem, se importa pra você.
A gente começa esse noticiário de hoje dizendo que o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, promulgou a lei da dosimetria após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não sancionar o texto dentro do prazo constitucional. A norma altera regras de cálculo de penas e pode reduzir punições de condenados pelos atos de 8 de janeiro, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, com impacto na progressão de regime. A nova lei está em vigor, mas a aplicação depende de análise caso a caso pelo Supremo Tribunal Federal, que pode revisar as penas com base nessas mudanças.
O ministro Alexandre de Moraes foi sorteado relator no Supremo Tribunal Federal de duas ações que questionam a lei da dosimetria. As ações apresentadas pela Associação Brasileira de Imprensa e pela Federação PSOL Rede apontam possível inconstitucionalidade e alegam que a norma cria benefícios automáticos na redução das penas. Os autores também contestam o processo legislativo e afirmam que a lei pode ferir princípios constitucionais, como a individualização da pena e o respeito ao rito do Congresso.
E a Polícia Federal aponta indícios de que o senador Ciro Nogueira teve ao menos 3 viagens internacionais pagas pelo banqueiro Daniel Vorcaro, investigado no caso Banco Master. Segundo a investigação, despesas como passagens, hotéis de luxo, jantares, fariam parte de um esquema em que o parlamentar teria atuado no Congresso para atender aos interesses do empresário. A defesa nega as acusações e as irregularidades, enquanto a Polícia Federal do Brasil apura também repasses financeiros e uso de empresas ligadas ao senador para movimentação de recursos suspeitos. Em entrevista à TMC, o advogado criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, Cacai, que representa o senador Ciro Nogueira, analisou o momento e esclareceu os pontos jurídicos do caso, como a mesada de que o senador está sendo acusado de receber. Vamos ouvir um trechinho.
Agora, eu posso adiantar é que nunca houve, por exemplo, o que está sendo dito por toda a imprensa, a mesada para o Ciro Nogueira. Espero que tenha sido quebrado o sigilo bancário e fiscal, é sempre desagradável, mas espero que tenha sido, porque é uma prova de defesa no final, para comprovar que não há absolutamente nenhuma hipótese de ter sido feito pagamentos uma espécie de uma mesada para o Ciro Nogueira. Nós temos agora que fazer o enfrentamento do que já foi investigado.
O governo Lula anunciou em 2026 um pacote de medidas que soma cerca de 144 bilhões de reais, incluindo crédito, subsídios e programas sociais, em meio a um cenário eleitoral e ao alto endividamento das famílias. As ações envolvem iniciativas como o Desenrola, reforço do Minha Casa Minha Vida e subsídios a combustíveis e gás, com o objetivo de estimular a economia e aliviar custos para a população. Especialistas apontam o risco fiscal e impacto na inflação, enquanto a equipe econômica afirma que as medidas respondem a fatores externos e fazem parte de uma agenda estruturada desde o início do governo.
E agora nos destaques internacionais, os Estados Unidos aguardam uma resposta do Irã à proposta de acordo de paz, enquanto relatos indicam confrontos esporádicos entre forças iranianas e americanas na região do Estreito de Hormuz. Segundo o secretário de Estado Marco Rubio, Teherã deve se posicionar sobre essa proposta ainda nesta sexta-feira, em meio à escalada de tensão na região. A movimentação militar no Golfo Pérsico eleva o risco de agravamento do conflito e pressiona negociações internacionais para evitar uma nova crise energética global. Agora são 7:08.
E vamos à previsão do tempo para hoje. Chegou frio, frente fria, com o ciclone bomba, inclusive na Argentina e Uruguai, não chega até aqui. Mas as temperaturas caem bastante, especialmente amanhã em boa parte do país. Curitiba já começou ali esse frio, ó. Sábado promete ser daquele jeitinho clássico curitibano: chuva durante o dia, chuva à noite, máxima de 17 e mínima de 10.
Já aqui em São Paulo tem um solzinho aparecendo, mas divide espaço com muitas nuvens e períodos de céu fechado. À noite, pancadas de chuva para refrescar a capital, máxima de 28 e mínima de 20 graus.
No Rio de Janeiro, calor continua marcando presença, o dia começa com sol, as nuvens aumentam durante o dia, mas não tem chuva, máxima de 34 e mínima de 21.
Em BH, o sábado começa com muitas nuvens e durante a tarde tem pancada de chuva no radar também. À noite o tempo fica firme novamente, máxima de 27 e mínima de 16 graus.
Em Brasília, tempo firme, aquele clima tranquilo, sol entre algumas nuvens, sem previsão de chuva, máxima de 28 e mínima de 18.
Rick, será que vai dar boa viagem em Recife hoje? Só aparecendo entre nuvens. Mas a chuva passa rapidinho à tarde, durante o dia, enquanto à noite a máxima fica de 28 graus e a mínima de 24. Eu acho que dá boa viagem hoje. Agora 7:09.
TMC. Quem escuta sabe.
Após o presidente Lula não promulgar o texto da dosimetria dentro das 48 horas, o ato constitucional acabou sendo realizado pelo presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. Nova lei, então, acabou publicada em edição extra do Diário Oficial nesta sexta-feira. O repórter Adriano de Almeida conta pra gente os detalhes.
O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, tornou lei o texto da dosimetria que reduz as penas dos condenados por tentativa de golpe de Estado. parlamentar recebeu o comunicado após o presidente Lula não ter promulgado a proposta dentro do prazo constitucional de 48 horas. A nova legislação beneficia os condenados pelo 8 de janeiro com redução de penas, além de facilitar a progressão de regime. A promulgação ocorre na semana seguinte à derrubada do veto presidencial, o que estremeceu a relação entre o legislativo e o executivo. Esse ato constitucional serve justamente para declarar a existência de uma lei e, para ter efeito legal, deve ser publicado no Diário Oficial da União após a promulgação. Agora, com a lei da dosimetria, dezenas de presos condenados pelo 8 de janeiro podem ser beneficiados. No caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, o regime semiaberto estava previsto apenas para 2033. Agora, com a lei em vigor, ele poderá receber o benefício antes de 2030. Atualmente, o STF entende que os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado devem ter apenas somadas, o que aumenta o tempo de prisão. Já a dosimetria prevê que as penas não sejam somadas nesses casos, prevalecendo apenas a punição do crime mais grave.
Pois é, e a chapa do governador paranaense Ratinho Júnior para as disputas majoritárias deve ser quase que totalmente com candidatos do PSD. Isso porque o principal nome governista confirmou que agora é pré-candidato ao Senado. Quem traz todos os detalhes dessa apuração exclusiva da TMC é o repórter Brian Valêncio.
O ex-secretário estadual das cidades, Guto Silva, do PSD, confirmou que é pré-candidato ao Senado do Paraná nas eleições de 2026. A informação foi confirmada pelo próprio gestor e também pela assessoria do ex-secretário aqui à TMC. A decisão consolida a mudança de rumo político após a definição do grupo governista em torno do nome do ex-secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, também do PSD, para a disputa ao governo do Paraná. Com a movimentação, a composição da chapa ligada ao governador Ratinho Júnior começa a ganhar força para a sucessão estadual. Sandro Alex é o nome do grupo para o Palácio Iguaçu, enquanto o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Alexandre Cury, do Republicanos, também aparece confirmado como pré-candidato ao Senado. Guto Silva chegou a ser colocado entre os nomes cotados para disputar o governo do Paraná, especialmente após ocupar cargos estratégicos na gestão de Ratinho Júnior, como a Casa Civil e, mais recentemente, a Secretaria das Cidades. Nos últimos anos, ele ampliou presença política no interior do Estado, por meio de agendas com prefeitos e anúncios de investimentos em infraestrutura urbana e desenvolvimento municipal. Agora, a entrada oficial da disputa ao Senado reposiciona o ex-secretário dentro da estratégia eleitoral do grupo governista para 2026. A tendência é de que, com Guto topando disputar o Senado Federal, a jornalista Cristina Grêmio, também do PSD, deve ser o nome que vai ocupar a vice-candidatura de Sandro Alex. Cristina é vista como um nome que pode angariar votos na capital paranaense. Agora, com a decisão tomada, o primeiro ato de pré-campanha de Guto Silva ocorre na Expoingá, evento agrícola que acontece na cidade de Maringá já na próxima semana. Segundo aliados, Guto está estudando as primeiras propostas e ações que vai fazer no início dessa corrida eleitoral.
E o Supremo Tribunal Federal reforçou nesta sexta o cerco aos chamados penduricalhos, aqueles benefícios extras pagos a integrantes do Judiciário e do Ministério Público que acabam aumentando os salários acima do teto constitucional. Quem acompanha tudo é o repórter Murilo Hernandes.
Na prática, os ministros decidiram fechar brechas usadas para aumentar remunerações de forma indireta, como a criação de gratificações, mudanças de cargos e reclassificações funcionais. O STF também determinou mais transparência nos pagamentos e pediu para unificar as regras em todo o país, evitando vantagens diferentes entre tribunais. Os chamados penduricalhos incluem auxílios, bônus e benefícios adicionais que, somados ao salário, fazem alguns servidores ultrapassarem o teto constitucional, que hoje gira em torno de R$46 mil, valor equivalente ao salário dos ministros da Suprema Corte. A decisão faz parte de um movimento do STF para reforçar o combate aos supersalários no serviço público e aumentar o controle sobre pagamentos considerados fora do padrão estabelecido pela Constituição.
E olha só, em entrevista à TMC, Guilherme Boulos comentou derrotas do governo no Congresso e falou sobre reformas em debate no país. Quem traz as informações é a Isabela Miranda. O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, conversou com a TMC Paraná sobre os principais temas que estão em discussão no cenário nacional nos últimos dias. Ele defendeu uma reforma política e também do judiciário brasileiro, afirmando que os penduricalhos e as emendas parlamentares desmoralizam os poderes.
Eu sou a favor de uma reforma do sistema político e judiciário. Do jeito que está, não dá. Tá? Tanto no sistema político, você pega lá, eu fiquei como deputado 3 anos antes de ser ministro. Esse negócio das emendas parlamentares, isso é inacreditável como é que um negócio desse continue acontecendo no país. Né? Deputados, senadores pegam lá emenda impositiva, vendo obrigado a pagar, está dando 60 bilhões por ano. 60 bilhões por ano. No judiciário, esse negócio dos penduricalhos, você tem um juiz, um desembargador chegando a ganhar 500 mil por mês, ou seja... Isso não dá, isso desmoraliza.
Questionado sobre a derrota do governo federal no Senado com a rejeição de Jorge Messias, o nome indicado pelo presidente Lula para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal na última semana, Boulos avaliou o cenário como um grande acordo entre representantes do centro e do bolsonarismo.
O que aconteceu ali foi uma articulação entre setores do centrão com o bolsonarismo, e que envolveu não só a rejeição do Jorge Messias, envolveu enterrar a CPI do Banco Master. Isso é público, né? Isso apareceu. Então, teve um grande acordão para derrotar uma indicação. Alguém acha aqui que o Messias foi derrotado por conta de saber jurídico? Dos critérios que levam alguém a ser indicado ministro supremo? Acho que não. Foi indicado derrotado por politicagem. Esse jogo, eu acho que o que aconteceu é que o Senado Federal saiu menor, o Senado Federal se apequenou.
Dentre outros temas que foram abordados durante a entrevista, o ministro Guilherme Boulos ainda ressaltou que a expectativa do governo federal é que o texto que determina o fim da escala 6x1 seja votado pela Câmara dos Deputados até o final de maio.
E nos outros destaques, uma bomba caseira explodiu dentro de uma escola pública em Belfort Roxo, na Baixada Fluminense. Deixou 10 adolescentes feridos ontem. A Beatriz Trindade traz as informações.
A explosão aconteceu no CIEP Lazar Segal, no bairro Areia Branca, na Baixada Fluminense. As vítimas, que têm entre 13 e 15 anos, foram levadas para o Hospital Municipal de Belfort Roxo com ferimentos nos pés, nas pernas, no abdômen e no rosto. Alguns estudantes também relataram perda momentânea de audição. Logo após o atendimento, as vítimas receberam alta e foram encaminhadas para prestar depoimento. O pai de um dos alunos que estuda na unidade, Iverson Ramos, descreveu o susto e a correria logo após a explosão no pátio da escola.
Eu estava chegando, né, com meu filho, que aparentemente estava tranquilo, né, e assim que a gente chegou, a gente escutou, né, a explosão, e foi assim, um barulho muito alto, né, foi aquela correria, né, todo mundo correndo, a gente até então não sabia o que estava acontecendo, as crianças gritando.
Segundo as investigações, o artefato era um tubo de PVC cheio de areia que, ao explodir, disparou pregos, porcas e parafusos. A suspeita é de que o objeto tenha sido encontrado no pátio e arremessado para o alto por um aluno antes da explosão. O subsecretário de Polícia Civil, Carlos Oliveira, afirmou que as investigações agora buscam esclarecer como esse explosivo chegou à escola e se ele foi levado por algum estudante da unidade.
As investigações já estão em andamento, estamos ouvindo os adolescentes, esperando a chegada dos pais e o atendimento especializado também da Delegacia da Criança e Adolescente Vítima, para que a gente faça todas as oitivas e chegue à conclusão de onde esse material apareceu na escola ou se foi encontrado na escola e quem confeccionou esse material e abandonou ou entregou algum adolescente.
Equipes do Corpo de Bombeiros e da Delegacia de Polícia Civil de Belfort Roxo, além do Esquadrão Antibombas da CORE, atuaram nessa ocorrência. Após uma varredura com cães farejadores, os agentes descartaram a presença de outros explosivos no local. As aulas foram suspensas na unidade.
Em visita à sede do Smart Sampa, o pré-candidato ao governo do Paraná, Sérgio Moro, comentou a quinta fase da Operação Compliance Zero. A Luísa Mutoni acompanhou e tem mais informações.
Sem citar o nome do senador Ciro Nogueira, o pré-candidato ao governo do Paraná, Sérgio Moro, defendeu a investigação dos fatos e que aqueles que cometerem crimes sejam responsabilizados, seja o criminoso de rua ou o do colarinho branco. banco. Ele afirmou que tentou apurar o escândalo do Banco Master, mas disse ter sido impedido pela base do governo Lula. Em conversa com jornalistas, ele associou as apurações do caso Master com a Operação Lava Jato, a qual conduziu como juiz federal.
No fundo, o escândalo do Banco Master é resultado do desmantelamento do combate à corrupção, desmantelamento da Lava Jato. As pessoas tiveram suas condenações anuladas, não porque eram inocentes, mas porque eram culpadas. Encontraram formalismos numa reviravolta política que está destruindo o país.
Em sua fala, Moro também fez críticas ao atual governo e disse que o país precisa de uma nova liderança que tenha o compromisso do combate à criminalidade.
Amiga fulana. Vamos agora para um intervalo e voltamos já.
TMC 360. Quem escuta sabe.
Quem escuta sabe que aqui na TMC você tem voz. Então manda logo seu WhatsApp pra gente.
Manda aí um zap zap pra TMC. Bota o voz que é São Paulo. 97-221-1197. A gente quer ouvir você.
97-221-1001. O WhatsApp da TMC. Quem escuta sabe.
Quem escuta cresce. Quem escuta sabe.
Transamérica TMC.
7:22. Você conectado a gente aqui à TMC. Quem escuta sabe em todo o Brasil. Já mandou o seu WhatsApp aqui pra gente? Vou até dar uma olhadinha aqui se chegou alguma coisa. Chegou, olha só. Bom dia, o Miguel. Falando que tava indo treinar. Ah, ele tava acompanhando mais cedo o Corre TMC já.
O Miguel tem filhos, o Miguel da hora. O Miguel não, o filho dele é Miguel, né? Eu já tô, ó, você sabe que eu faço amizade com os ouvintes, Estela?
Ah, entendi.
Como
você já
todo
conhece.
Dia aqui, esse é o João da hora. Ele tem uns filhos que fazem triatlon.
É.
Então ele sempre acompanha por aqui, né? O Tec do Imbu, né? Ele também manda mensagem pra cá. É, gosta bastante do Corre. Bom dia pra você, viu? Nós estamos aqui também ligadinhos nas notícias do dia. Então manda também sua mensagem pra cá no 11 972 21 1001.
Pois é, tem oi aqui da Rosi Neri Amorim, do bem. Mandou, tá bastante participativa aqui a Rose. Obrigada, viu, Rose, pela sua participação, você que está acompanhando aqui a TMC. Lembrando que você pode participar não só pelo WhatsApp, mas também aqui pela transmissão ao vivo no YouTube. Você vê aqui as imagens do que está acontecendo no nosso estúdio e também do ladinho você tem o chat. E no chat você pode dar a sua opinião, você pode comentar tudo o que está acontecendo por aqui, fazer sua pergunta, mandar o seu bom dia, aquele meme maroto que a gente gosta também. Uhum. A Mayara que está aqui do meu lado, fazia tempo que a gente não apresentava juntas, né, Mar?
Fazia, tava de folga.
Eu sei que Mai gosta de um meme maroto de vez em quando.
Eu gosto, sempre. De vez em quando não, sempre.
Bom, então vamos dar sequência aqui nas nossas notícias. Olha só, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou na última quarta-feira que o governo pode rever a chamada taxa das blusinhas, a famosa taxa das blusinhas. O tema é delicado para o Planalto. À época do anúncio, a medida gerou um desgaste junto aos consumidores. Hoje, Lula e a base governista veem uma possível derrota da política tributária defendida desde o início do governo. Henrique Lian, que é diretor-geral da Protest, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, repercute o cenário em uma entrevista à TMC. Vamos conferir.
Quero já perguntar aqui sobre, lá no início, quando a taxação ela foi criada, o discurso era justamente esse, de proteção da indústria nacional, preservação de empregos. Passou-se um tempo, já temos balanços. Qual foi o resultado concreto dessa medida?
Você toca num ponto essencial. Quando a isenção de compras até 50 dólares apareceu junto com o programa Remessa Conforme, em agosto de 2023, o dito varejo brasileiro, digo dito porque tem muitas empresas internacionais dentro desse varejo, diziam que isso era uma concorrência desleal, que o varejo ia fechar lojas, ia demitir funcionários e que era preciso uma proteção para esse setor brasileiro. Na verdade, tudo isso era falacioso. Porque antes do remessa conforme, ou seja, antes de agosto de 2023, havia um imposto simplificado de importação com uma alíquota de 60%. Mas as pequenas encomendas, essas até 50 dólares, nunca foram fiscalizadas e esse imposto nunca foi aplicado. Então, o que fez o governo federal? Trouxe um programa muito bom, que é o Remessa Conforme, que estabeleceu critérios de classificação das mercadorias, evitando a fraude ou contrabando, e assumiu que as remessas pequenas deveriam fazer parte daquilo que se chama de minimis, que é o mínimo que não se tributa. A expressão é do latim, de minimis non curat pretor. O Estado não cuida de ninharias, para que ele possa se concentrar na grande fiscalização. Então, todo o argumento do varejo de que era para proteger um setor nacional, que não é tão nacional assim, é completamente falacioso, porque o imposto anteriormente nunca foi aplicado. E o que aconteceu? Aconteceu, como mostram pesquisas muito boas da Global Intelligence, da LCA Consultoria, que afastou o consumidor da baixa renda, das classes C, D e E, do consumo de pequenos itens. Caiu em 56% o nível de compras dessa modalidade, que na verdade se chama comércio eletrônico transfronteiriço ou cross-border. Os preços no varejo continuaram subindo, o nível de empregos no varejo nacional não aumentou e quem foi penalizado foi o pequeno consumidor. E se você me permite, gostaria de dizer que eu comecei minha carreira como tributarista 34 anos atrás e nunca vi uma injustiça tributária dessa maneira. Né? Essa taxação do pequeno comprador contraria todos os princípios do direito tributário. Princípio da capacidade contributiva, de que quem tem mais é que paga mais. Princípio da progressividade, que é quem tem mais lucro tem uma alíquota maior. Esse é um imposto regressivo. Paga quem tem menos dinheiro e ele não atende a nenhuma finalidade social, muito pelo contrário.
Tem dois aspectos importantes, dois entre muitos, que eu gostaria de destacar aqui da sua resposta. O senhor falou sobre comércio eletrônico fronteiriço, essa expressão, né? Eu só consegui anotar aqui isso. E isso já destaca que não se trata apenas de blusinha. A gente usa o nome taxa da blusinha, mas não é só blusinha. São várias importações, é uma taxa sobre qualquer importação com o valor de 50 dólares. Agora, o que eu queria falar era sobre o consumidor popular. Eu lembrei aqui de dois memes, vou trazer memes para nossa conversa, que recentemente eu vi viralizando nas redes sociais uma reportagem antiga de 1996 que mostrava que uma calça jeans, ela custava um real. Dava para comprar uma calça jeans com um real. E aí a gente tem, passados alguns bons anos, duas, quase três décadas, aquele meme que uma senhora também dá uma entrevista para um jornal e ela diz que não dá para comprar uma calça para uma jovem por menos de 300 reais. A gente tem uma disparidade muito grande. O consumidor mais popular, a pessoa que tem uma renda mais baixa, que queria consumir uma blusinha, uma roupinha, e tá certa, recorreu então, quando surgiram essas plataformas, a internet nos ajudou, recorreu ao exterior, porque não conseguia comprar aqui dentro. O varejo fala em concorrência desleal, mas então, qual é a questão? O varejo também não compra lá fora?
Perfeito, Joana. Começando com a sua observação inicial, muito perspicaz, que não se trata só de blusinhas, e te digo que também não é uma taxa, né? É um imposto. São tributos diferentes. Taxa é quando você tem uma contraprestação objetiva, taxa do lixo. Você paga e a prefeitura faz a coleta do lixo. Isso é um imposto, é um instrumento de arrecadação para o Estado. Pois muito bem, quando o varejo diz eu preciso de proteção, porque eu estou sendo exposto a uma concorrência desleal, né? Ele usa um argumento completamente inverídico, porque proteção, equidade, igualdade tributária, que é o que se fala, só é possível entre agentes tributários da mesma natureza, empresa com empresa, pessoa com pessoa. Então, do outro lado, você tem uma pessoa física comprando, né, no varejo um item de pequeno valor. E, do outro lado, você tem uma pessoa jurídica importando toneladas no atacado, com um processo tributário e alíquotas completamente diferentes. Né? Então, a empresa diz, eu quero me proteger da importação que vem do exterior, comércio transfronteiriço. E é o consumidor que tem que pagar por isso? De forma nenhuma. Então, desde 2023, nós estamos apresentando essas teses, apresentamos no Congresso Nacional, apresentamos para o Ministério da Fazenda, e todos os agentes sensatos tinham entendido. Ah, é claro, eu não posso pegar um pequeno comprador que nem sabe que está importando. Ele compra no site uma blusinha, uma bijuteria, um remédio, seja lá o que for, e isso cai na classificação de importação e pega esse indivíduo, pessoa física, e faz com que ele pague a conta do varejo, para que o varejo seja protegido sem nenhuma contraprestação à sociedade. Então, é um grande absurdo tributário. Mesmo que esse importador fosse uma empresa, o que não é, uma pessoa física, ela não poderia ser tributada para proteger uma empresa maior. Uma MEI não pode pagar imposto, né, equivalente a uma grande empresa para protegê-la, muito menos uma pessoa física. Contraria, inclusive, a Constituição Federal, que diz que o Estado tem obrigação de proteger o agente de mercado mais vulnerável, que é o consumidor.
Agora, só para nós encerrarmos aqui essa conversa, o Lula, eu ia falar governo Lula, mas há registros do presidente Lula defendendo o imposto, defendendo essa medida. Depois disso, depois dessa defesa pública, se houver esse recuo, como o ministro da Fazenda, Dario Durigan, ponderou nesta semana que poderia existir, a mensagem que pode passar é de que essa política econômica ela foi abandonada por pressão eleitoral, porque houve arrecadação. O que, que seria mais importante nesse momento? Como é que pode ser lido esse recuo?
Olha, como todo governo, ele tem diferentes posições dentro de si. Mas a gente entende que há sim um consenso de que a medida é extremamente popular e, diferente do que se tem dito, ela não arrecadou mais impostos. A cobrança do imposto de importação, que é o imposto federal, foi sim maior, aumentou em 2,3 bilhões de reais. Porém, a diminuição das importações, o consumidor parou de comprar, essa diminuição foi da ordem de 56%. Então, o imposto estadual, o ICMS, diminuiu. A arrecadação do ICMS diminuiu em 2,5 bilhões. Ou seja, há um déficit de arrecadação dentro do país Brasil, somando o imposto de importação com o ICMS, de 230 milhões de reais. Ou seja, ela foi deficitária do ponto de vista fiscal também. Então, não há possibilidade de defender a medida, nem dentro do governo, nem dentro do Congresso, nem mesmo o varejo, se ele puser a mão na consciência. Os empregos não aumentaram, os preços do varejo nacional não abaixaram, eles subiram e a tributação no Brasil diminuiu. E o que ficou de tributação recaiu 70% sobre as classes C, D e E, criando um imposto regressivo, que é contrário a qualquer boa técnica de tributação. Um imposto no qual o pobre paga para a proteção do mais rico.
E agora a gente continua nesse assunto, né? Porque o Ministério da Fazenda estuda, como a gente viu ali, revisar essa taxa das blusinhas. Uma informação divulgada, né, pelo Dario Durigan, Bom Dia Ministro. Edmundo Lima, diretor executivo da Associação Brasileira do Varejo Têxtil, e agora a gente traz, né, uma outra visão sobre esse mesmo assunto, aponta a visão do mercado em entrevista aqui para a TMC. Vamos ouvir.
Qual é o saldo da implementação da taxa das blusinhas depois desse tempo em que ela foi tomada a medida?
Joana, eu acho que para a gente iniciar a nossa conversa, é importante a gente deixar claro aqui que a pauta que o setor vem defendendo, que a indústria e o varejo brasileiro vem defendendo, é de igualdade de condições com as plataformas internacionais de e-commerce, né, a manutenção dos empregos, da geração de renda e riqueza aqui no país. Né, definitivamente, a gente vê um avanço bastante positivo após a implementação da taxa das blusinhas. Né, o setor de moda, o qual eu represento, ele possui hoje 2,3 milhões de empregos diretos, tanto na indústria como no varejo, né, e é responsável aí por uma geração de renda, de um faturamento de 385 bilhões de reais. A gente percebeu ao longo, após a implementação da taxa das blusinhas, um crescimento do segmento e a geração de empregos. Né? No varejo, né? No varejo e indústria como um todo, foram gerados 194 mil empregos diretos, isso é um dado do CAGED, né? E desde a implementação, isso só no ano de 24, Isso desde a implementação da taxa das blusinhas foram gerados mais de 3 milhões de empregos diretos e indiretos. Então o resultado é positivo no âmbito do emprego. Mas ele não para só aí, né? A gente também teve um resultado bastante positivo no âmbito da geração de investimentos das empresas aqui no Brasil. Esse ano de 2026 a gente tem a previsão no varejo de um investimento de 100 bilhões de reais, que corre um risco em função dessa incerteza com relação à taxa das blusinhas, né? O governo vem falando em reverter isso e dar uma nova isenção, e isso é extremamente prejudicial, né? Isso tem o potencial de dizimar realmente a indústria e o varejo brasileiro, que é intensivo em trabalho, né?
Eu queria fazer algumas perguntas ainda, mas agora falando sobre o consumidor, depois sobre esse recuo do governo, do presidente Lula, do governo Lula. Primeiro sobre o consumidor. Houve uma resistência muito grande lá atrás, porque o consumidor, principalmente mais popular, entendia que comprar essas mercadorias não são só blusas, né? São mercadorias do exterior, né? Fazer essa importação sem o pagamento desse imposto, possibilitava o acesso maior a produtos que aqui tendem a ser um pouco mais caros. A gente vê em pesquisas que as pessoas, para gastar dinheiro com roupa, falando do seu segmento, as pessoas precisam ter um fôlego maior, e esse fôlego ele não existe agora no bolso do brasileiro. Então, como é que ficou isso? O imposto ajudou a baratear o produto aqui nos últimos anos para o brasileiro?
É importante na sua mensagem, né, Joana, a gente esclarecer que realmente, né, apesar da denominação ser taxa das blusinhas, isso envolve diversos segmentos da economia, né, material de construção, brinquedos, cosméticos, né, os mais diversos segmentos são afetados por essa concorrência desleal. Efetivamente, o que a gente percebe é que o setor têxtil, o qual eu represento, ele vem contribuindo significativamente para o controle dessa inflação. A gente não teve um aumento de preços após a taxa das blusinhas, como vem sendo mencionado aí pelo mercado, né? Para que você tenha uma ideia, desde o início, né, do Plano Real, em 94 até agora, 96, nós tivemos um IPCA de 817%. O vestuário, ele teve um IPCA de 439%, ou seja, ele ficou bastante abaixo deste processo, né, de inflação e de crescimento de preços aí. Então, isso mostra que essa concorrência, quando feita de maneira regular, de maneira justa, equilibrada, isso traz efeitos positivos, sim, para a economia e dá acesso à população em termos de produto. É equivocado dizer que depois da taxa das blusinhas, né, que os maiores prejudicados foram os consumidores das classes C, D e E. A gente percebe que depois da taxa, somente 12% da população deixou de comprar, né? Os 88% seguiram comprando, aumentaram seus volumes ou mantiveram mesmo os volumes de compra. É tanto que a gente percebe um crescimento mês a mês dessa compra através das plataformas internacionais. Então, não é uma questão de proteção do mercado, de fechamento do mercado, muito pelo contrário. O que a gente está buscando é a igualdade para que efetivamente o varejo e a indústria brasileira possam competir de maneira justa com essas plataformas internacionais. Hoje, as plataformas conseguem oferecer um preço extremamente baixo, justamente porque elas têm um benefício de redução de carga tributária. Enquanto o varejo brasileiro e a indústria brasileira hoje arcam com uma carga tributária de 90% do custo da mercadoria, as plataformas com a taxa das blusinhas arcam com 45%, ou seja, a metade do valor tributário hoje arcado pelo varejo e pela indústria nacional. Então, nessa discussão de retroceder, né, isso ampliaria ainda mais essa defasagem. Definitivamente, a gente aposta que deveríamos estar discutindo como tornar o varejo, a indústria brasileira, mais competitiva, reduzir a carga tributária aqui no Brasil, exatamente para que a gente consiga oferecer produtos no mesmo patamar de preços que as plataformas internacionais e com a qualidade que a gente sempre ofereceu e vem oferecendo aqui para o Brasil. É importante destacar que o que vem por essas plataformas internacionais, na grande maioria dos produtos, elas não cumprem com as regras e as normas existentes de conformidade de produto e de especificação e certificação aqui no Brasil.
Edmundo, a gente tem pouquíssimo tempo, eu vou pedir assim, o mais rápido possível, o mais breve possível, só para fazer uma ponderação em relação a esse possível recuo do governo Lula, que abraçou essa pauta como uma defesa da indústria nacional. Se agora houver um recuo, o que, que isso vai fazer? Vai enfraquecer a ideia de uma política industrial de longo prazo no país?
Sem dúvida, é um contrassenso, né? O Ministério da Indústria e Comércio incentivando a industrialização através do NIB aqui, né? Da Nova Indústria Brasil, e o governo incentivando as indústrias que estão na fora, especialmente na China. Então não faz sentido a gente ampliar essa diferença tributária com um potencial de destruição de empresas, de empregos, de renda aqui no Brasil. E é importante a gente considerar que para ter consumo é importante ter renda, e a renda vem através do trabalho. Na medida em que as empresas comecem a sofrer, desinvestir e até fechar as portas aqui no Brasil, quem mais vai sofrer é a população brasileira, é o emprego brasileiro, que definitivamente deixa de existir aqui no país.
E daqui a pouquinho aqui no TMC 360 você acompanha uma entrevista exclusiva com o secretário de Segurança Pública de São Paulo. Você também vai saber mais sobre a reunião entre Lula e Trump, que foi o assunto de ontem, né? E também a campanha nacional de conscientização e combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes no Brasil. Daqui a pouquinho, são 7 horas e 41 minutos.
TMC, quem escuta sabe.
Seu time na Série C do Brasileirão, você acompanha aqui no canal do Benja. É hoje, a partir das 5 da tarde. A gente já tá no esquenta pro duelo entre Maranhão e Botafogo da Paraíba. O Belo, exclusivo no canal do Benja no YouTube. É a Série C do Brasileirão do jeito que você quer. Canal do Benja, aqui se vive o futebol de verdade.
TMC 360. Quem escuta sabe.
Já de volta por aqui, não é mesmo, Estela Ribeiro?
É isso, 7 horas e 42 minutos. Como você adiantou, Maia, a gente vai falar um pouco sobre a reunião, né? Sobre o encontro de Donald Trump e Lula, que aconteceu na Casa Branca durante essa semana. No dia seguinte a essa reunião, o Lula voltou a dizer que não existe nenhum assunto proibido nas negociações e que ele está aberto a falar sobre qualquer tema com o governo americano. A declaração foi num pronunciamento durante um evento sobre investimentos em energia. Vamos ouvir um trechinho.
Fui dizer ao presidente Trump: nós estamos abertos para discutir. Quer discutir Big Tech? Vamos discutir Big Tech. Quer discutir as suas plataformas? Vamos discutir. Quer discutir crime organizado? A nossa Polícia Federal está preparada para combater o crime organizado aqui e lá fora.
Ai, minha gente, não foi ontem, não. Foi quinta que ele teve nos Estados Unidos. Mas olha, o homem não para. É isso. Sabe, Estela estava comentando aqui que eu fiquei até impressionada com o cardápio do almoço, né? Do Donald Trump e do presidente Lula. Sabe qual que era a sobremesa? Pêssego em calda.
Adoro.
Ah, pelo amor de Deus, pêssego em calda eu como na casa da minha avó.
Com creme de leite.
É, então, mas não é aquela sobremesa pra quando não tem nada? Na minha casa era assim, ó. Quando não tinha... Ah, não deu tempo de fazer sobremesa. Gente, pelo amor de Deus, eu não tô, né, demonizando, tô brincando. Mas é aquela sobremesa que você... Goiabada com bolacha era a sobremesa lá do Rick, lá em Recife. Goiabada também é uma sobremesa e quando, putz, não deu tempo de comprar, abre lá e tal, né? Teve pêssego em calda lá. Realmente fiquei empaquetada. Mas olha só, pessoal, continuando aqui nos assuntos do dia, entrevista exclusiva à TMC, o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Oswaldo Nico Gonçalves, falou sobre o combate à criminalidade no estado mais populoso do país. Entre as prioridades da pasta está a redução do feminicídio. Durante a conversa, Nico ressaltou a importância de identificar os sinais de abusos familiares e conhecidos e oferecer ajuda para que a polícia seja informada e consiga prevenir o crime.
Outra coisa que me preocupa é baixar o feminicídio, porque é uma coisa difícil para nós, porque é um crime que acontece dentro de casa, Rafa. Sabe, quando a polícia fica sabendo, já aconteceu. Por isso que eu falo, tem algumas etapas que a gente pode ajudar, né? Se você, Rafa, souber que uma amiga sua, amiga da sua esposa, amiga da sua mãe, está sendo assim, o marido já não deixa ela sair de casa, não deixa o contato com as amigas. Ah, ela não vai mais no mercado porque já tomaram o dinheiro dela, asfixiou ela financeiramente. Então, procure avisar um parente dela, procure avisar uma autoridade do bairro, sabe? Falar, aquela mulher está meio estranha. Aí, que aí começa um tapa na mesa, sabe? Aqueles gritos, depois a primeira agressão. Aí a mulher perdoa achando que vai melhorar tudo, depois a segunda agressão, até chegar ao feminicídio. Só aí, quando chegou no feminicídio, a polícia fica sabendo. Todas as etapas que eu te falei, Rafa, se alguém sabe, alguém... Se tem um amigo, olha, a nossa amiga lá, o marido já está estranho com ela, hein? Não deixa mais conversar com as amigas, não deixa no mercado, não tem, ela tirou após o dinheiro dela, fica meio lá privada. Procure saber, porque se a polícia souber antes, dá para a gente chegar um assistente social.
É, gente, eu sempre digo isso aqui, bato na tecla e repito. É, a gente, nem sempre a gente sabe que está num relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico, nem sempre identifica. Só que quando você conta para alguém, conta para tuas amigas, conta para tua mãe, para os amigos, enfim, alguns aspectos do que está acontecendo, quem está de fora consegue falar, ó, isso aqui não está legal, isso aqui ele te proibir de ver tuas amigas também não é legal, ah, ele reclama da sua roupa, já é sinal de alerta, fala muito, muito, muito mal da ex, um baita sinal de alerta. É isso, bateu a mão na mesa, sinal de alerta também. Quando você conta para as pessoas estão alertas. Por exemplo, o caso da PM Gisele, né,
sim,
Estela?
Sim.
Que quando ela morreu, qual que foi a principal hipótese? Ah, suicídio. Só que aí veio a mãe dela a público e dizer: não, mas peraí, ela me contou que o...
que eles estavam em crise.
Exato.
Que ele já tinha ameaçado.
Que ele ameaçava, que ele tinha um ciúme excessivo. E a partir daí, mudou a investigação para feminicídio e hoje o cara tá preso. Então foi graças a isso. Imagina se ela tivesse ficado quieta, não tivesse contado para ninguém. Eu sei, gente, que dá vergonha de você contar para as pessoas que você, ah, fui feita de trouxa. As pessoas vão dizer que o que as pessoas vão pensar de mim. Passa por cima da vergonha, mesmo que você não consiga ainda sair dessa relação, porque não é fácil sair de uma relação tóxica, tá? Porque ninguém fica numa relação ali, ah, eu sou maltratada e fico. Por quê? Pois é, porque tem manipulação, porque tem amor, sei lá o que que é isso, às vezes nem amor, né? Às vezes é uma dependência
emocional,
financeira especialmente. Mas conte. E, de novo, eu vou lembrar aqui, gente, tem um serviço muito importante em algumas capitais, aqui na capital paulista tem, que é a Casa da Mulher Brasileira, funciona 24 horas por dia. Homem não entra na Casa da Mulher Brasileira e lá você encontra todos os serviços, é psicológico, delegacia, tem defensoria pública também. É um lugar, assim, muito receptivo e acolhedor, inclusive você, mulher, que não tem condição, né, tá ali, poxa, mas eu dependo financeiramente dele, vai lá, que você pode ser encaminhada para serviços, inclusive, onde você pode levar seus filhos. Tem serviços, inclusive, gente, que dependendo da gravidade do caso, você fica escondida. Eles mudam até a tua identidade. Então, aqui em São Paulo fica no Cambuci, a Casa da Mulher Brasileira. Importante serviço lembrar para vocês aqui.
Bom, mas ainda com o secretário de Segurança Pública, Oswaldo Nico Gonçalves, ele falou mais um pouquinho sobre tecnologia no combate à criminalidade e falou do recurso citado, que é o Smart Sampa. Para o secretário, ele exaltou um exemplo de integração entre os governos estadual e municipal. Vamos conferir esse trechinho.
Smart Sampa. Por que que tem o Smart Sampa? Por que funciona? Porque a parceria do governo do estado com o Tarcísio, que não tem picuinha com a prefeitura. Os dois falam a mesma língua, querem os bandidos presos. Então, trocamos os dados. Hoje, o banco de dados é nosso aqui emprestado. Isso não concorreu antes. Quer dizer, o Smart Sampa trabalha, o guarda municipal, que está com uma câmera também na moto, identificou uma pessoa que é procurada interessante para a polícia. Aciona o nosso banco de dados, a pessoa é presa.
7h49, a gente está em maio, chamado também de Maio Laranja, por causa de uma campanha nacional de conscientização e combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil. O caso dos dois meninos, né, que foram vítimas de estupro coletivo em São Paulo, ganhou novos detalhes com relatos de ameaças às famílias para que o crime não fosse denunciado. E a TMC convidou o advogado e membro da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Conselho Federal da OAB, Ariel de Castro Alves, para discutir a responsabilização e a proteção das vítimas. Vamos ouvir.
Esse é um caso que chocou toda a sociedade brasileira, assim como o estupro coletivo de Copacabana no início do ano. Então, nós temos aí as responsabilizações, né? No caso do adulto, os crimes que ele cometeu, ele está sendo acusado de estupro de vulnerável através de um estupro coletivo. Então, as penas aí ultrapassam os 10 anos, podem chegar a 18 anos pelo próprio estupro. Juntamente disso, a divulgação das imagens também é crime. Hoje, atualmente, as penas vão de 4 a 10 anos. Mas a corrupção de menores, por ele ter aí utilizado os adolescentes também nessa prática de crime. E os adolescentes, que são 4, que já estão na Fundação Casa, eles são processados na vara da infância e juventude, chama processo de apuração do ato infracional. Esse processo, quando eles já estão internados provisoriamente, ele dura 45 dias e certamente eles receberão como punição uma internação, que é a privação de liberdade na Fundação Casa. Pela lei atualmente, ela dura até 3 anos de idade, mas pode acontecer, e a legislação já prevê isso, que ao final desses 3 anos, se demonstrando a necessidade de outras medidas socioeducativas, eles podem ir para a semi-liberdade, podem ir para uma prestação de serviço à comunidade, uma liberdade assistida, ou mesmo a internação socioeducativa pode se converter numa internação psiquiátrica se os pareceres dos profissionais da psiquiatria demonstrarem que eles ainda possuem periculosidade. É parecido com o que aconteceu no caso do adolescente Champinha, que cometeu um crime gravíssimo aqui em São Paulo. Ele já está aí mais de 20 anos praticamente cumprindo internação, no começo como adolescente e depois uma internação psiquiátrica, porque a periculosidade dele não cessou conforme os pareceres dos psiquiatras. E os crimes, principalmente sexuais, os abusos, as violências sexuais, geralmente são cometidas nos ambientes familiares ou nos ambientes de vizinhos, de pessoas conhecidas. Foi o caso aí dessas crianças, são meninos, um de 10, outro de 7 anos. Eles foram atraídos por vizinhos que diziam que iam soltar pipas, e eles já conheciam esses vizinhos. Eles costumavam brincar ali na rua do bairro em São Miguel Paulista, e esses adolescentes sempre estavam por ali. Nesse dia foram atraídos para esse estupro coletivo. Então, de fato, esse é um grande problema. Até por isso que muitos desses casos não chegam às autoridades. As estimativas de quem atua nessa área são de que 10% só dos casos eles chegam até as autoridades, até os conselhos tutelares, até a polícia, para que sejam apurados. E nós temos também uma impunidade muito grande, né? O próprio jornal Folha de São Paulo trouxe uma pesquisa importante esse ano, a partir da análise de 40 mil processos de estupros de vulneráveis entre 2020 e 2026, e 9 em cada 10 desses processos não chegaram a nenhuma conclusão, não chegaram a absolvição e nem condenação. Então a impunidade nesses casos acaba sendo muito grande, e muitas vezes também os casos, como eu disse, não chegam até as autoridades, porque nos ambientes familiares as famílias se protegem, tentam manter aquele status. E o problema não está só nas famílias mais pobres, mais vulneráveis, mas que vivem nas regiões periféricas. Também ocorrem esses casos nas famílias de classes mais abastadas. E nas famílias mais pobres, os vizinhos até que fiscalizam um ao outro, porque moram mais próximos, né? Eles estão ali muito mais próximos no dia a dia. Agora, quem mora em casas, mansões, apartamentos, existe uma dificuldade muito maior ainda desses casos acabarem aparecendo. E muitas vezes as famílias querem manter um status quo, não querem que o caso seja exposto. Sim. Então existe todo esse ciclo de silêncio e que acaba sendo muito difícil romper, ainda mais crianças e adolescentes, que elas dependem muitas vezes dos seus agressores para ter um prato de comida, para sobreviver, para manter suas atividades no dia a dia. Nós vivemos uma escalada de violência contra as mulheres e contra as crianças e adolescentes. E vem de um resquício histórico de que mulheres e crianças e adolescentes são tratados como objetos e não como sujeitos de direitos, como prevê a nossa legislação e o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Para romper com isso, com uma cultura de estupro, com uma tradição, com um costume, é totalmente inaceitável na sociedade brasileira. Por exemplo, nós temos 34 mil meninas com menos de 14 anos que são casadas com adultos. Então, isso quer dizer, são casos de estupro de vulnerável e elas estão condenadas ao trabalho infantil, à violência doméstica, a não terem nenhuma autonomia, emancipação e ficarem o resto da vida dependentes desses homens. Nós temos no Brasil um estupro a cada 6 minutos, 70% das vítimas são crianças e adolescentes. São 150 estupros de vulneráveis, maioria crianças e adolescentes, todos os dias no nosso país. No ano passado tivemos 80 mil estupros em geral, 57 mil foram de crianças e adolescentes. Só esse ano aqui em São Paulo, nos primeiros 3 meses, são quase 3 mil estupros de crianças e adolescentes. Nós precisamos que as escolas retomem essa temática da educação para a sexualidade, nas questões de gênero, nas questões de diversidade. Nós temos que educar as novas gerações para que não aceitem a misoginia, para que não cometam violências. Às vezes a gente dá palestra em escola e depois aparecem vários alunos que já passaram por aquelas situações. É para evitar a gravidez precoce, é para evitar os relacionamentos também precoces e para evitar as doenças, as infecções sexualmente transmissíveis. É para isso que nós precisamos, de fato, da educação voltada à sexualidade e de tratar das questões de gênero e de diversidade, para que os homens, desde crianças, aprendam a respeitar as meninas, as mulheres, para que os adultos também, na nossa sociedade, respeitem as crianças e adolescentes e não cometam crimes, e não tenham atos de pedofilia, por exemplo, e a própria pornografia infantil na internet, que tem crescido assustadoramente, tem que ser enfrentada também.
Entrevista muito importante e necessária com o Dr. Ariel. Bom, o Global Citizen, evento internacional que discute o clima, vai acontecer pela primeira vez no Brasil. As atividades vão ser finalizadas com o show de Lauryn Hill, Wyclef Jean e Ludmilla na praia de Ipanema. O Rafael Alves traz os detalhes.
O Rio de Janeiro vai ser, em junho, a primeira cidade fora de Nova York a receber uma semana de discussão voltadas a assuntos climáticos da Global Citizen. A Rio Nature and Climate Week vai acontecer entre os dias 1º e 6 de junho, sendo finalizada com shows internacionais na Praia de Ipanema, na zona sul da cidade. O prefeito do Rio, Eduardo Cavalieri, comemorou a presença do evento aqui no Rio de Janeiro.
Não há o que se falar em economia, discussão econômica no mundo, mas sem discutir transição energética, descarbonização, clima. Esse é um dos grandes desafios do mundo hoje, nesse século. E a Semana do Clima do Rio já nasce global, já nasce no calendário anual da cidade para os próximos 5 anos. E o que a gente está assinando hoje é isso, que é a parceria da Prefeitura do Rio com o Global Citizens e a Semana do Clima do Rio de Janeiro.
O evento busca discutir pautas voltadas para assuntos relacionados à sustentabilidade, clima e impacto social. As principais atividades vão acontecer no Pier Mauá, na região portuária, mas também estão previstas outras ativações voltadas ao meio ambiente com diferentes públicos espalhadas pelo Rio de Janeiro. O evento também vai apoiar financeiramente fundações sociais para organizarem os próprios eventos, inclusive fora da capital e nas comunidades. O encerramento acontece no dia 6 de junho, com um show gratuito na Praia de Ipanema. As atrações confirmadas são Lauryn Hill, Wyclef Jean, que celebram os 30 anos do álbum The Score, além da brasileira Ludmilla. O prefeito Eduardo Cavalieri brincou que agora o evento está na cidade certa.
Parabéns por estarem escolhendo a mais incrível de todas as cidades para fazer esse evento que já é consolidado no mundo, mas vocês vão ver, vocês vão ver, vocês vão se surpreender que agora sim o Global Citizen vai ter repercussão. Porque Nova York que nada, aqui é Rio de Janeiro. Tá?
Nos últimos anos, o Rio já esteve no centro desse debate com o G20 e o BRICS.
Muito bem, gente. Agora 8 horas em ponto aqui na TMC. Quem escuta sabe.
TMC 360. Traduzindo, muito completo. Passa por tudo. Quem escuta sabe.
Povo, seu time na Série C do Brasileirão, você acompanha aqui no canal do Benja. É hoje, a partir das 5 da tarde. A gente já tá no esquenta pro duelo entre Maranhão e Botafogo da Paraíba. O Belo, exclusivo no canal do Benja no YouTube. É a Série C do Brasileirão do jeito que você quer. Canal do Benja, aqui se vive o futebol de verdade.